jovempan.com.br.
Boa tarde, está começando o Jornal de Esportes, abrindo a semana para você. Hoje é segunda-feira, tá todo mundo trabalhando, hein? 1º de maio de 2017. Todas as informações aqui de São Paulo, do Brasil, o futebol no mundo e tudo rapidinho, maneira direta para você. Todos os detalhes para você continuar sendo o ouvinte mais bem informado no rádio do Brasil. Corinthians 3-0 na Ponte Preta, hein? É, 3-0 na Ponte Preta em Campinas e tá muito perto de colocar a mão no 28º título do Campeonato Paulista. Já colocou, né? Só um desastre para fazer o Corinthians perder esse título. A decisão é no próximo domingo, muita festa e a arena em Itaquera com certeza estará lotada. Santos vende 10 mil ingressos antecipados para o jogo contra o Santa Fé, quinta-feira, no Pacaembu, pela Libertadores. Palmeiras volta aos treinos pensando no jogo contra o Jorge Wilstermann. E o São Paulo usa a intertemporada para a recuperação física dos jogadores. Isso e muito mais você confere a partir de agora no Jornal de Esportes, que só está começando. Vamos falar do Corinthians? Que beleza esse Corinthians, hein? Ah, faz poucos gols, a zaga não toma gols, isso é verdade. Mas que fazia poucos gols, pelo menos ontem, então, foi uma rara exceção e bem no momento decisivo do campeonato, hein? Se é aquela velha do futebol e é um ditado popular, ah, vamos fechar com chave de ouro, olha, é para fechar com chave de diamante, porque 3-0 num jogo decisivo, é raro da gente ver isso no futebol, né? Geralmente os times vêm com mais cautela, essa coisa toda, e o Corinthians foi lá e fez um grande resultado que vai dar muita tranquilidade para jogar em Itaquera no próximo domingo. A casa estará lotada com certeza numa festa para os corintianos. E aí, André Ranieri, a segunda-feira do corintiano, imagino que o corintiano varou a madrugada comemorando e muito, hein, Ranieri? Bom dia, boa tarde, meio-dia e três já, André, boa tarde.
Fala, Espímpolo, boa tarde a você, boa tarde, ouvinte do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Eu diria que a maioria dos corintianos, na verdade, não esperavam, né, que o Corinthians, no início da temporada, conseguisse um título e ainda evoluindo no campeonato, né, esse jogo contra a Ponte Preta, eu acho que foi muito importante pro torcedor corintiano, principalmente porque a Ponte Preta tinha feito dois jogos muito bons, né, nas quartas de final contra o Santos, depois na semifinal contra o Palmeiras, e tinha muito torcedor que estava angustiado, será que o Corinthians vai conseguir um bom resultado, será que a Ponte Preta vai com tudo para cima, mas o fato é que o Corinthians conseguiu dominar praticamente os 90 minutos, conseguiu uma bela vitória, já praticamente garantiu o 28º título da história do Campeonato Paulista, né, o maior vencedor da história do Paulistão, uma bela atuação do Rodriguinho, marcou dois gols e ainda deu uma assistência para o gol do Jadson, um belo gol do Jadson, também uma atuação de gala, né? O próprio Rodriguinho, ele disse que foi uma das melhores atuações com a camisa do Corinthians. Jogadores de folga hoje já começam a preparação para o jogo de volta amanhã, né? Mas todo mundo, apesar daquele discurso humilde na saída do gramado, todo mundo sabe que o título de fato está muito próximo, o título do Campeonato Paulista, também o primeiro do técnico Fábio Carilli, né? Ele foi efetivado há 5 meses, para muita gente ele não duraria 1 mês no comando do Corinthians, não era treinador para o Corinthians, mas mês a mês ele foi conseguindo implementar a sua filosofia de jogo, chegou à primeira decisão como treinador e agora está muito próximo de vencer o seu primeiro título. A reportagem da Jovem Pan ouviu o técnico do Corinthians, Fábio Carilli, que falou sobre a vitória.
E a gente estudou muito a Ponte Preta e trouxe algumas coisas para eles assim que foi determinante. Claro que eu não posso falar, até por respeito e por ter mais um jogo, né? Deixei muito claro, realmente, no dia 22 de dezembro, quando eu fui oficializado como técnico, que ia ser um time de muita entrega, que faltou no ano passado, e de muita organização, e está sendo. Nunca prometi títulos, longe disso, e nunca vou prometer. Mas o torcedor pode esperar um time muito determinado dentro de campo, em todos os jogos, em todas as situações, Essa semana, acho que vai ser a semana que eu mais vou fazer cobranças em cima do grupo para que a gente leve uma semana séria. A gente construiu um baita resultado aqui, um ótimo resultado, mas temos que confirmar domingo que vem.
Durante o campeonato, né, até as perguntas que foram feitas a você, elas foram mudando, né? Primeiro era, você está acertando a defesa, depois o meio de campo começou a funcionar, depois o ataque, o Jô começou a marcar gols também. Então o time foi evoluindo, né, da defesa para o ataque. Está no ponto que você gostaria, você, óbvio, vai buscar evolução ainda no time do Corinthians, mas já dá para dizer que você chegou em todos os setores dessa equipe do Corinthians, do jeito de jogar?
Todos estão tendo entendimento do jeito de jogar, mas eu sei que a parte ofensiva pode ser melhor, e vai ser. Jogadores que chegaram, começo do ano, caso de Jô, sem jogar 6-7 meses, Jadson 3-4 meses, Rodriguinho que não teve uma pré-temporada legal. Então, a gente sabia mesmo que ia ser assim. Não está nada longe, por isso que eu priorizei muito a parte defensiva para sustentar bem e a gente jogar por poucas bolas. Mas equipe que nem o Corinthians tem que ser mais agressiva e esse equilíbrio estou buscando ainda. Estou muito feliz, mas pode ser melhor.
Tá, então o técnico do Corinthians, Fábio Carille, ainda, a equipe ainda precisa evoluir, ele quer um Corinthians mais agressivo, apesar de achar também que durante o campeonato, de fato, o Corinthians foi evoluindo. A reportagem da Jovem Pan viu o Rodriguinho, destaque do Corinthians, autor de 2 gols, também de 1 assistência, uma das melhores partidas dele com a camisa do Timão, e ele falou da estratégia que foi utilizada nesse primeiro jogo contra a Ponte Preta.
Primeiro a gente entrou muito focado no jogo, muito concentrado. Estudamos muito a equipe da Ponte Preta durante a semana. A gente sabia o que deveria anular e quais os pontos que a gente poderia usar. O Fábio foi muito inteligente também, eu não vou falar o que ele fez aqui, porque senão vou entregar o jogo. Mas ele foi muito inteligente, desenhou nossa equipe de uma forma espetacular, por isso que no primeiro tempo a gente teve um domínio muito grande do jogo, na minha opinião, né? Não sofremos nenhum susto e conseguimos fazer o gol e criar outras oportunidades. E a gente se dedicou muito para chegar nessa final, muito concentrado para não deixar escapar de jeito nenhum.
Ô Rodriguinho, o Corinthians voltou com uma intensidade muito forte na segunda etapa e já sabia que você e o Gabriel seriam desfalques no segundo jogo. Teve alguma orientação em cima disso, de tentar matar aqui, já que teria 2 desfalques importantes na Arena Itaquera?
Não tinha nenhuma instrução para a gente matar o jogo aqui. A gente sabe que é muito difícil, mas como a gente tinha saído na frente, saberíamos que a equipe da Ponte Preta ia vir para cima da gente e abriria espaços, como estava acontecendo também no primeiro tempo. Tivemos outras chances. E quando as chances aparecessem, nós teríamos que matar, né? Porque levaríamos uma vantagem bem melhor para Itaquera. E foi assim que aconteceu, né? A gente se defendeu bem, não sofreu tanto. E quando as chances apareceram, a gente conseguiu matar o jogo e levamos agora uma boa vantagem para lá.
Tá, então o Rodriguinho, né, vai ser desfalque na Arena Itaquera, isso porque ele estava pendurado, levou o 3º cartão amarelo, assim como o volante Gabriel, são 2 atletas que desfalcam o Corinthians no jogo de volta, domingo, além do Fagner, que pode ser desfalque também, né, ele vai ser julgado amanhã pelo TJD de São Paulo, por aquela confusão com o Cueva na semifinal do Campeonato Paulista no segundo jogo na Arena, e também pode ser um 3º desfalque aí para o técnico Fábio Carille na equipe titular que joga a partida decisiva diante da Ponte Preta. Para fechar, vamos ouvir Jadson, jogador do Corinthians, marcou um belo gol e ele fala justamente sobre a jogada do segundo gol do Corinthians.
Foi uma jogada ali que o Rodriguinho fez, saiu da ponta, veio trazendo pro meio. Acabou olhando para mim, deu um passe que não precisou nem dominar, né? Só cheguei chutando de primeira, acabei pegando bem na bola e não teve muita chance pro Aranha.
Jadson, com 3-0 a favor, qual que tem que ser a postura do Corinthians agora no jogo de volta?
Tem que ser a mesma. Acho que o grau de concentração muito alto, todo mundo se ajudando. Acho que a gente tem 2 percas aí, jogadores que vêm jogando bem, Rodriguinho e Gabriel, né? Mas a gente tem que confiar no grupo, nos jogadores que vão entrar, para que eles também possam entrar e nos ajudar jogando bem.
Tá, então o Jadson, né, jogador do Corinthians, que estava pendurado também, mas não levou o terceiro cartão amarelo. Eram 8 jogadores pendurados, Rodriguinho e Gabriel levaram o terceiro amarelo e serão desfalques para o técnico Fábio Carille. Portanto, nessa segunda-feira, folga para os jogadores do Corinthians, reapresentação amanhã, início da preparação para o jogo decisivo domingo na Arena Itaquera contra a Ponte Preta, mas já dá para dizer praticamente, né, que o Corinthians conquistou seu 28º título do Campeonato Paulista. Márcio Espímpolo.
Muito obrigado, André Ranieri, com informações do Corinthians. 3-0, passo enorme que o Corinthians deu para ser o campeão paulista de 2017. E a Ponte Preta, hein? Só um milagre no próximo domingo, se devolver a diferença de gols, pênaltis. 4 gols de diferença, aí a Ponte Preta vai inaugurar a sua sala de troféus. E o Gilson Kleina falou após a partida, e agora é hora de pensar em jogar com dignidade, sair do campeonato com a cabeça erguida.
Falhamos, eu entendo que eles aproveitaram muito bem as nossas falhas. Claro que a construção do resultado foi mérito deles. Essa semana a gente vai trabalhar da mesma maneira, só que é claro que a gente tem que jogar pela dignidade. O que o torcedor fez com esse clube, com esses jogadores, a gente fica muito triste porque a gente não pôde retribuir o que eles merecem. E o reconhecimento desses jogadores foi o torcedor cantando com eles até o final. Viram da luta, viram que a gente é capaz. Então vamos trabalhar, corrigir, vamos conversar para a gente poder ser digno para o segundo jogo.
Aí o Kleine, então. Não vai ter o zagueirão que ontem participou, Fábio Ferreira. Vai voltar o Marlon, né, que é titular do time, não perdeu nenhum dos pendurados. Mas só um milagre, como eu disse, para a Ponte Preta tirar esse título das mãos do Corinthians com muita festa no próximo domingo em Itaquera. Com certeza o corintiano vai fazer uma festa bacana para receber o seu time e a taça no próximo domingo. E a Jovem Pan, claro, que vai acompanhar essa festa bacana do corintiano. Meio-dia e 12, este é o Jornal de Esportes da Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Vamos falar um pouquinho de Fórmula 1, a velocidade aqui no Jornal de Esportes, Fausto Favara.
Meus amigos da Jovem Pan, Valtteri Bottas, enfim, conquistou a sua primeira vitória na Fórmula 1. Neste domingo, no GP da Rússia, o finlandês, que estreou na categoria em 2013, faturou o troféu de primeiro lugar em sua 81ª largada na categoria. Saindo na terceira colocação, o piloto da Mercedes fez grande largada, ultrapassando as duas Ferraris e assumindo a liderança para não perder mais. Ao final do ano passado, o Bottas iria para mais uma temporada na Williams, mas a surpreendente aposentadoria do campeão Nico Rosberg provocou uma dança de cadeiras da Fórmula 1. O finlandês foi o escolhido pela Mercedes para assumir o posto do alemão e, por tabela, acabou tirando Felipe Massa da aposentadoria, com o brasileiro voltando ao carro da Williams. Falamos de Fórmula 1 aqui na Jovem Pan.
O Brasil e sua vergonha. O Brasil e seu destino. O Brasil não suporta mais tanta corrupção.
Eu não conheço nenhum político no Brasil que tenha conseguido fazer qualquer eleição sem caixa 2. É caixa 2 é 3 quartos, velho, que eu estimo. Não existe ninguém no Brasil eleito sem caixa 2. O cara pode até dizer que não sabia, mas ele recebeu o dinheiro do partido que era caixa 2. Não existe. Era um círculo vicioso que se criou.
Marcelo Odebrecht, ex-presidente da Odebrecht, em depoimento à Lava Jato. O Brasil não aguenta mais. Chega de corrupção. Jornal de Esportes.
Vamos falar do Palmeiras, que já voltou aos trabalhos pensando no jogo contra o Jorge Wilstermann pela Libertadores da América. Detalhes do Palmeiras, vem aí o nosso Fred Júnior. Diga lá, Fred.
Pois não, um abraço, boa tarde, ouvinte da Pan, este Jornal de Esportes, vamos falar do Palmeiras, que treinou agora pela manhã na Academia de Futebol, o time que joga quarta-feira na Bolívia, em Cochabamba. Amanhã, o Palmeiras viaja para a Bolívia para essa partida do Grupo 5 da Copa Libertadores, penúltima rodada para encerrar a fase de grupos, pelo menos no Grupo 5, onde está o Palmeiras liderando com tranquilidade, 10 pontos ganhos, Palmeiras conseguindo um bom resultado na Bolívia, termina em primeiro, já que se classifica e consegue a primeira colocação sem ser importunado pelo time boliviano, já que é um confronto direto do líder contra o vice-líder, a diferença é grande neste momento de 4 pontos não podendo ser alcançado. Então, Palmeiras conseguindo um empate, por exemplo, a diferença se mantém, faltando uma rodada para o final, Palmeiras vai jogar com o Atlético Tucumã em São Paulo, né? O time da Argentina vai vir a São Paulo, aí o Palmeiras garante aí com tranquilidade o primeiro lugar do grupo. A classificação já consegue com um empate no jogo desta quarta-feira. Palmeiras muito preocupado com o que vem acontecendo pós confusão com o Peñarol, o relatório, a súmula não foi do agrado do Palmeiras, dizendo que o Felipe Melo provocou ao erguer os braços os jogadores do Peñarol, algo que o Felipe Melo sempre faz após as partidas, quando sai gols do Palmeiras, quando ele marca também, ele faz esse gesto. Palmeiras está elaborando o dossiê, montando vídeos, tem até sexta-feira para entregar a sua defesa na Confederação Sul-Americana de Futebol. Inclusive, o Palmeiras foi denunciado e pode até ser punido com portões fechados, tendo que jogar fora do seu estádio. Existe a hipótese de jogar fora do país, seria a mais radical de todas, mas a possibilidade de jogar com portões fechados, o Palmeiras sabe que pode acontecer. Aí seria interessante se for exatamente na última rodada contra o Atlético Tucumã, onde, dependendo do resultado de quarta-feira, o Palmeiras já garantido com a vaga à próxima fase, não se importaria tanto. Claro, perde do lado financeiro, mas tecnicamente não perde tanto, como se fosse num jogo de mata-mata, onde a presença do torcedor pode ajudar muito o time do Palmeiras. Teremos mudanças no time, o técnico Eduardo Batista vai mexendo na equipe, o Edu Dracena não treinou hoje, tem um trauma no joelho, Zé Roberto tem um problema de tendinite no pé, então tá fora, também não treinou. Ainda não se sabe se os dois vão ficar fora. Mas a novidade na zaga, o Vitor Hugo treinou normalmente ao lado do Mina. Michel Bastos, pelo jeito, vai de lateral esquerdo. Queria mais jogar pro meio, né? Jogar mais pra frente. Mas deve jogar como lateral esquerdo. Foi bem como quando entrou como lateral contra o Peñarol. Ele atuou bem. Então pode ser mantido como lateral esquerdo o Michel Bastos. Thiago Santos, lugar do Felipe Melo. Suspenso preventivamente por 3 partidas pela Conmebol, pela confusão contra o Peñarol. O Palmeiras quer desqualificar essa punição, mas teme também que possa aumentar o número de jogos. Felipe Melo desfalcar o Palmeiras aí, uma sequência importante. O Palmeiras sonha com o título e, no mínimo agora, o jogador estaria fora de uma partida da fase oitava de final da competição. Já não joga contra a equipe da Bolívia, né, do Jorge Wisterman. Antes da partida contra o Atlético Tucumã vem a punição definitiva, mas caso seja mantido os 3 jogos, ele não jogaria contra o time argentino do Atlético Tucumã e a primeira partida do mata-mata da Copa Libertadores da América. Então, Thiago Santos é a novidade. Meio campo completado com Tchê, Guerra, Roger Guedes, Dudu e o William. Foi muito bem contra o Peñarol, ganha a vaga do Borja neste momento no time do Palmeiras para essa partida fora de casa na Bolívia, em Cochabamba. Palmeiras, então, procurando, montando dossiê, querendo se defender na Conmebol, preocupado para que o Peñarol não tenha força nos bastidores e o Palmeiras seja mais prejudicado que o time uruguaio, que seria uma surpresa, um absurdo, já que o Peñarol sempre procurou a confusão naquela noite de quarta-feira, onde o Palmeiras venceu o Peñarol de virada por 3-2. Então, o time volta agora a campo na quarta, na Libertadores, a Pan transmite, viaja nesta terça-feira para a Bolívia, o time deve ter mudanças, então novidades, pode ser Vitor Hugo na zaga, falta ainda saber a condição real de Edu Dracena, Michel Bastos na lateral esquerda, Thiago Santos no meio campo e William no ataque no lugar de Borja. Falamos do Palmeiras, aqui no Jornal dos Esportes da Jovem Pan.
Legal, Fred, meio-dia 19, o Santos já começou a vender ingressos, pega o Santa Fé pela Libertadores da América. Só assiste também a decisão do campeonato, ficou fora. A Ponte Preta eliminou o Peixe no Campeonato Paulista. O que você tem do Santos pra gente? Libertadores na parada, meu caro Rafael Tebas. Boa tarde, Tebas.
É verdade, Espímpolo. Boa tarde, ouvinte da Pan. É exatamente isso. O Santos entra em campo pela Copa Libertadores nessa semana, dia 4, quinta-feira, às 21h45, vai enfrentar o Santa Fé da Colômbia no Pacaembu. O jogo estava marcado para a Vila Belmiro, mas por conta dos péssimos públicos na Vila, foi marcado para o Pacaembu, o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. O elenco se representa hoje às 15h, daqui a pouquinho, no CT Repelé. Na Copa Libertadores, grupo 2, Santos tem 5 pontos, Santa Fé tem 4, Strongets da Bolívia tem 4 pontos também, e o último colocado é o Sporting Cristal do Peru. Campanha relativamente boa até aqui, o empate com o Sporting Cristal 1-1 em Lima, vitória sobre o Strongets da Bolívia na Vila Belmiro por 2-0, depois o empate contra o Santa Fé por 0-0, 5 pontos até aqui. São 3 jogos, 1 vitória, 2 empates e nenhuma derrota da equipe do técnico Dorival Júnior, que conversou com a imprensa. Falou sobre a forte cobrança da torcida e também sobre a má fase do meia Vitor Bueno.
Aquela que ajuda realmente, a que participa realmente, ela tem se mostrado presente e está sempre ao nosso lado. Então nós temos que nos apoiar naqueles que estão fazendo força. É uma possibilidade real já há algum tempo. E é um jogador da mesma forma, um jogador que até outro dia era mais que titular da equipe do Santos e sempre rendendo em alto nível. E eu tenho o Copete também como um desses jogadores que fazem parte desse grupo e que eu tenho muita confiança. Aliás, eu acho que hoje nós estamos aí com jogadores que nos passam essa confiança, mesmo aqueles que não estejam atuando. Por isso que eu vejo que esse momento aí, quando passarmos por ele, fatalmente essa equipe sairá muito fortalecida de tudo isso que vem acontecendo.
Aí o técnico Dorival Júnior em contato com a imprensa, portanto o Santos enfrenta o Santa Fé da Colômbia nessa próxima quinta-feira no Pacaembu, às 21h45. Espímpolo, sobre renovações contratuais. Rafael Longini, negociação bastante avançada, deve assinar contrato por mais 3 temporadas com o Santos Futebol Clube. O mesmo deve acontecer com o Lucas Lima, no entanto, há um impasse sobre esse jogador. Ele quer renovar o contrato por mais uma temporada e extensão contratual, já o Santos quer 2 anos de contrato para o Lucas Lima. Então fica essa dúvida sobre o principal jogador do Santos nas últimas temporadas. Campeonato Brasileiro. O Santos estreia dia 14 de maio, domingo, contra o Fluminense no Rio de Janeiro, às 11h. Márcio Espímpolo.
Muito obrigado, Tebas. Meio-dia 22, Jornal de Esportes da Jovem Pan.
Jornal de Esportes. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jovem Pan.
É o nosso judoca? Fausto Favara, informações do judô.
Meus amigos da Jovem Pan, este último domingo a seleção brasileira de judô feminino disputou o Pan-Americano por equipes e conquistou o ouro. Além disso, o grupo também garantiu vaga no Mundial da modalidade que acontece em Budapeste em agosto. Após passar pela Colômbia e Argentina, a seleção venceu o Canadá em final decidida na última luta e ficou em primeiro lugar. A equipe masculina também subiu no pódio, garantindo a medalha de bronze. Falamos de judô aqui na Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Outro que está fora do Campeonato Paulista, só Copa Sul-Americana e se preparando para o Brasileirão. Informações do São Paulo, Felipe Altarúdio. Boa tarde, Felipe.
Boa tarde, Espímpolo. Boa tarde também pro ouvinte do Jovem Pan aqui no Jornal de Esportes. Pois é, tem um tempo ainda pro São Paulo voltar a campo. Joga só na quinta-feira da semana que vem. O time foi eliminado do Paulistão e também da Copa do Brasil. E por mais dolorido que isso possa parecer para o torcedor, o time vem tentando aproveitar essa oportunidade para treinar, fazer uma espécie de pré-temporada agora no meio do ano. Corrigir alguns erros, fortalecer o elenco fisicamente também, né? Já que o desgaste foi grande nesse início de ano. São Paulo fez 2 jogos por semana em todas as semanas desde o início da temporada em janeiro, além também de fazer com que aqueles jogadores que chegaram no decorrer dos campeonatos, caso por exemplo do Jusilei e do Lucas Prato, tenham finalmente um tempo para treinar e se adaptar mais rapidamente ao grupo. Ou seja, mesmo com as eliminações, tentando tirar algo de positivo para a sequência do ano, Campeonato Brasileiro e também Copa Sul-Americana. No final de semana, o técnico Rogério Ceni conversou com a imprensa depois do treino. Aliás, treino fechado para a imprensa na Barra Funda, e Rogério Ceni explicou por que fechou o treino, mesmo sem nenhum jogo oficial nos próximos 10 dias.
Visando os 2 primeiros jogos, né, tanto Defensa e Justiça, que a gente joga com uma equipe, porque tem alguns jogadores que estão fora desse jogo, né? E para o segundo jogo também nós temos algumas ausências, uma suspensão, no caso do Cueva, né, para o segundo jogo, que não pode jogar o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, no caso do Maico, que não pode jogar a partida contra o Defensa e Justiça. E a gente trabalha uma parte tática desde agora, tentando evoluir, melhorar nos quesitos que a gente deixou a desejar nesses 3 primeiros meses.
Qual a lição que fica dessa primeira fase de 2017, com eliminações para o Cruzeiro na Copa do Brasil e para o Corinthians no Paulistão? O Rogério Ceni responde.
Mostra que a gente tem que render mais para que numa próxima oportunidade a gente não fique fora, né, dessas decisões. E logicamente que todo mundo fica triste, especialmente após uma eliminação, quando se tem números favoráveis. Mostra que a gente tem que evoluir, que a gente tem que melhorar, que o elenco que nós temos é esse, e nós temos que fazer, tirar o máximo possível de cada jogador para conseguir um rendimento melhor num jogo decisivo e complicado, que é o do dia 11 a princípio, né? E depois, a partir do dia 14, começando o Campeonato Brasileiro, que é uma final a cada rodada. Para quem quer ser campeão, para quem tem objetivo de chegar ao título, passa a ser uma final a cada rodada.
Sobre mudanças no elenco, Rogério Ceni considera que o atual grupo do São Paulo, que tem 33 jogadores, é grande e deve ser enxugado. O Rogério Ceni falou então sobre esse assunto e também comentou a chegada de reforços.
Hoje nosso elenco tem 34 jogadores, alguns do departamento médico, né? Outros meninos. Nós devemos até diminuir um pouco esse elenco antes do início do Brasileiro, eu espero. Existe a possibilidade de algum reforço, alguém de impacto, alguma coisa assim. A gente estuda o caso, senão o elenco é esse que nós temos hoje.
É, segundo o Rogério Ceni, reforço só se for para resolver. Contratar por contratar não interessa mais ao São Paulo. O Rogério Ceni também falou sobre Lugano. O contrato do jogador se encerra no meio do ano. Lugano ter jogado pouco nessa temporada não compromete quando entra, é verdade. E ainda indefinida a situação do Uruguai, o time do São Paulo, ídolo, também um dos líderes desse elenco. O salário seria um possível entrave, uma possível complicação para essa renovação de contrato do Lugano. O Rogério Ceni falou então sobre o jogador.
Sobre o Lugano, nós vamos conversar até 30 de junho, se eu não me engano, vai o contrato do Lugano, né? A diretoria também tem que passar uma posição, o atleta, não conversei ainda com o Lugano, mas estamos em abril, temos ainda 60 e poucos dias. É um jogador de muita importância, principalmente pela liderança, pela postura, né, que ele tem no dia a dia. Vamos conversar mais à frente.
Esse é o Rogério Ceni. São Paulo joga no dia 11 de maio, uma quinta-feira à noite, jogo no Morumbi contra o Defensa e Justiça da Argentina. Partida de volta dessa primeira fase da Copa Sul-Americana, no jogo de ida 0-0 na Argentina no comecinho de abril. E aí domingo, dia 14, logo depois, estreia no Campeonato Brasileiro, jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte. Logo o Cruzeiro, que eliminou o São Paulo da Copa do Brasil. Esses, portanto, os próximos compromissos do Tricolor na temporada. Márcio Espímpolo.
Muito obrigado pelas informações, Felipe Altarudi. Detalhes do São Paulo, como disse Felipe, Defensa e Justiça, dia 11, no dia 14, o Cruzeiro em Belo Horizonte. De novo o Cruzeiro, hein? Mas aí, a abertura do Campeonato Brasileiro. E aqui, estamos fechando o Jornal de Esportes desta segunda-feira. Vamos falar muito aqui no Esporte Discussão. 3-0 Corinthians em cima da Ponte. Que sapatada, hein? Vanderlei Nogueira já está organizando aqui toda a moçada. Vem aí mais uma edição do Esporte Discussão. Fique ligado aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan.
A rádio.
No Brasil.
Jovem Pan.